No Maia Magnética falamos hoje com o vereador que deixou a Câmara Municipal da Maia recentemente, Paulo Ramalho, para abraçar um novo desafio. Foi nomeado vice-presidente da CCDR Norte. Muito boa tarde, Paulo.
Boa tarde.
Fica com a tutela da agricultura e das pescas.
Sim.
O que é que o motivou a aceitar este convite?
O que é que me motivou? Bom, eu pertenço a um partido, isso é perfeitamente do conhecimento público. Por outro lado, eu estive no Parlamento com a tutela da Agricultura e Pescas, eu era o coordenador do PSD nessa área. Era eu que ia às reuniões a Bruxelas representar o partido do Parlamento, em questões relacionadas com a agricultura. Portanto, sempre tive uma relação próxima com o setor há muitos anos. É um setor que eu gosto, que é muito importante na minha perspectiva, até para a promoção e da coesão territorial. Sem agricultores não há pessoas nos territórios de baixa densidade, nos territórios do interior, como sabe. Em muitos dos nossos municípios da região norte, a agricultura é a principal atividade económica, e o governo entendeu que precisava dos meus empréstimos. O partido também, e eu, como entendo que só temos importância na política se de facto formos úteis, tive que avaliar com o Sr. Presidente da Câmara, que também é Presidente da Comissão Política do PSD, aqui da Maia, se de facto eu devia responder positivamente ao convite do Governo, que, como disse, é liderado pelo meu partido, ou pelo partido a que pertenço, ou se devia permanecer na Câmara. Perante esse desafio, o Sr. Presidente da Câmara e eu fizemos uma avaliação, fizemos, enfim, uma análise daquilo que era a questão que se colocava, o desafio que estava em cima da mesa, e concluímos que nesta altura era mais importante eu ir desempenhar funções para a Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional aqui do Norte, trabalhando para 86 municípios e para a região, do que trabalhar apenas para a comunidade da Maia. Devo dizer que não foi provavelmente uma situação assim muito fácil, porque eu tenho normalmente muito apego às pessoas e aos projetos em que estou envolvido, e portanto sair da Câmara Municipal, que é um projeto que me deu muito e a quem eu me liguei até emocionalmente bastante, gostei imenso de trabalhar na Câmara da Maia e para os maiatos. Fui sempre muito bem tratado, quer pelas pessoas, quer pela própria comunidade laboral, com quem tive uma relação muito próxima, e portanto devo-lhe dizer que não foi uma decisão fácil, mas como eu não estou agarrado aos lugares, estou muito mais agarrado à missão e vejo a intervenção política com esse espírito de missão, uma vez que todos concluíram que era mais importante eu desempenhar a missão na região do que apenas no enquadramento do município da Maia, naturalmente que eu acabei por dizer sim ao Governo, com quem tenho também uma obrigação de lealdade e de utilidade, porque ao fim e ao cabo eu não posso pregar uma coisa e depois fazer outra. Uma coisa é a minha vontade pessoal, eu enquanto indivíduo, enquanto cidadão. Outra coisa é um bem maior, que é o coletivo, que é a comunidade, seja ela local, regional ou nacional. E, portanto, acabei por dizer sim ao Governo e, portanto, irei desempenhar estas funções, naturalmente, com todo empenho, com todo prestando o meu saber e a minha experiência a este setor. Como digo, é estratégico para o país e é muito importante. Estamos a falar da nossa soberania e segurança alimentar, mas também estamos a falar, como lhe disse, de questões ligadas à coesão territorial e à coesão social, que são muito importantes e que nós não devemos descurar em momento algum.
Tendo em conta que são 86 municípios, mas a sede da CCDRN fica no Porto.
A CCDRN tem a sua sede no Porto, como é óbvio.
Já teve mais para o interior?
Não, a sede da CCDR é no Porto. Uhum. O que se passa é que, no passado, a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte estava sediada em Mirandela. Uhum. Aliás, ela, em bom rigor, tem três grandes polos. Tinha três grandes polos. O polo de Mirandela, o polo de Braga e o polo do Porto. Com a integração das competências da Direção Regional de Agricultura e Pescas na CCDR, naturalmente que extinguiu-se a antiga DRAP e, portanto, nesta altura, a sua sede é no Porto. Agora, eu percebo o alcance da sua pergunta, porque foi muito noticiado se eu não ia viver para Mirandela.
Exatamente.
Bom, e o que eu já respondi, e fiz-lo publicamente, é que, naturalmente, não deixarei de estar presente em Mirandela, como não deixarei de estar presente no Porto e em Braga, mas já percebi que parte do meu escritório vai ser dentro da viatura que me vai transportar.
Exatamente.
Porque eu vou ter que viajar pelo território todo de 76 municípios.
Hoje em dia não se coloca muito essa questão das sedes, e até porque o ritmo de vida é muito mais dinâmico com a internet, com os e-mails, com o telemóvel, portanto a pessoa está sempre em contacto e pode a qualquer momento também deslocar-se facilmente, não é?
Sim, e a verdade é esta. O que é que levou o Governo a criar uma vice-presidência para a CCDR, para as CCDRs só ligada à agricultura e pescas? Porque, de facto, a integração das competências da DRAP na CCDR aconteceu durante o ano de 2024, digamos assim, mas as coisas não estavam propriamente a correr muito bem, não por culpa da CCDR, mas por responsabilidade de um conjunto de fatores que vem desde algum tempo, desde há alguns anos, em que houve um certo desinvestimento do Estado no setor da agricultura, de tal forma que a própria estrutura da DRAP, que agora está dentro da CCDR, está um bocadinho depauperada, quer de meios para poder desempenhar as suas funções, quer até em termos de recursos humanos, que temos um tecido laboral já bastante envelhecido, que é preciso promover o seu rejuvenescimento. Este ano muita gente vai para a reforma ligada a essa estrutura muito importante de missão que a CCDR hoje tem, que é a agricultura. E, portanto, o Sr. Ministro da Agricultura, designadamente, e o Sr. Ministro da Coesão perceberam que era importante haver um canal direto e mais próximo entre o Governo e o território no que diz respeito à área de missão da agricultura e pescas, e foi por isso que o Governo me pediu se eu podia aceitar este desafio para ajudar a concretizar essa missão.
Uhum. Pode dizer-se também, estando integrada toda esta estrutura numa só entidade, há mais agilidade na forma de atuar em todas estas áreas?
Essa é uma boa questão que a Angélica coloca, porque de facto nós temos que ter uma visão holística do território, transversal, e de facto devemos tentar encontrar soluções de melhor coordenação e concertação das políticas públicas para o território. E portanto, se calhar até faz sentido que a agricultura esteja integrada na CCDR, onde se discutem questões ligadas ao ordenamento do território, ao ambiente, à economia, ao turismo e outras áreas. Mas não deixa de ser verdade que a agricultura tem a sua especificidade pela sua ligação ao território, como há bocadinho estava a dizer. Porque é uma atividade que, para além de ser estratégica para a União Europeia, e não é por acaso que a única política comum que tem a União Europeia é a política agrícola. É a única que é comum. Porque a segurança alimentar, a soberania alimentar, é considerada estratégica e essencial para a população da União Europeia. Portanto, também para Portugal. Depois não esquecer que hoje em dia o agricultor não é um mero agente económico, não é apenas uma pessoa que produz alimentos a determinado custo, não, é também uma pessoa que cuida do território, que cuida da nossa paisagem rural, que contribui para evitar incêndios florestais, por exemplo, e que, portanto, desempenham um conjunto de outras funções que, para além daquilo que é a produção de bens alimentares de qualidade. E, portanto, é toda essa panóplia de funções que o agricultor hoje tem, coloca nas costas dele um conjunto de responsabilidades, mas também um conjunto de obrigações do Estado na sua relação com ele.
E, pelo que acabou de dizer também, há muitos desafios agora, para, daqui para a frente, na sua área, quer na agricultura, quer nas pescas, em termos de apoio direto, que tipo de apoios é que se pode dar na sua função, por exemplo, aos agricultores e aos pescadores, no concreto? Tem muito a ver também ainda com a captação de financiamentos, investimentos?
Sim, vamos lá ver. Nós temos uma política comum para as pescas e uma política comum para a agricultura, como eu falei, dentro da União Europeia, não é? E, portanto, há um conjunto de apoios que estão pré-definidos, que fazem parte de uma espécie de um acordo de parceria entre o Estado português e a União Europeia. Nós estamos aqui no chamado domínio das competências partilhadas, neste caso dos Estados-membros com a União Europeia. Portanto, esses apoios estão perfeitamente claros e quer os pescadores, quer os agricultores, sabem muito bem como é que devem se candidatar para esses apoios. Quer apoios ao investimento, quer apoios ao rendimento. Mas o que não significa que não precisem de estar constantemente acompanhados, não só para saberem a arquitetura ou o desenho desses apoios, como é que o devem fazer de forma mais estruturada e eficaz, e também nós temos a obrigação de ser mais eficientes, mais eficazes, mais rápidos, mais céleres na disponibilidade desses apoios. O mundo hoje acelerou, como sabe. Depois estamos numa fase em que estão a ser introduzidas novas tecnologias na agricultura também. A inteligência artificial não é algo que existe apenas para os outros setores da economia, também existe na agricultura. A agricultura de precisão é hoje muito importante, não só para aumentar o rendimento dos agricultores, mas designadamente para poder salvaguardar melhor os nossos recursos naturais, a biodiversidade, o ambiente, o meio ambiente, digamos assim.
Já é utilizado.
A gestão da água, por exemplo, muito. A gestão da água é, hoje em dia, algo que a agricultura de precisão consegue fazer de uma forma muito mais eficiente. Hoje em dia, nós temos uma agricultura que consome menos água, consome menos nutrientes, consome menos fertilizantes, dado a todo um conjunto de instrumentos que estão à disposição dos agricultores, que no passado não existiam. E isto implica que nós estejamos permanentemente no terreno a ajudar os agricultores. Mas, por outro lado, há ainda uma questão que também é muito importante, que é o seguinte: nós temos noção que na cadeia de valor o agricultor é o elo mais fraco e nós temos que criar condições, e aí é importante haver uma consensualização entre a produção, o comércio, ou melhor, a transformação, o comércio e a distribuição, para que o agricultor não seja o parente pobre dessa cadeia. Portanto, também aí as políticas públicas têm que intervir, e o Estado português e o Governo português está a trabalhar seriamente no sentido de criar condições para que o agricultor seja devidamente remunerado por aquilo que produz e pelas funções que desempenha no território.
Os agricultores estão, e os pescadores estão, poderão ainda beneficiar de terem uma noção mais no coletivo do que em termos individuais? Poderem ser mais competitivos?
No caso da agricultura, devo dizer que a agricultura está fortemente organizada. Nós temos,
nas cooperativas.
Temos cooperativas, temos confederações, temos associações que representam os agricultores e que até lhes prestam serviços. E até ajudam a capacitá-lo, digamos assim, no exercício das suas funções. Portanto, nessa matéria, eu diria que é verdade que nós temos uma atividade bastante organizada, mas também não deixa de ser verdade que nós temos uma comunidade, um tecido empresarial agrícola muito envelhecido. Talvez o mais envelhecido da União Europeia. A maior parte, a média do nosso tecido empresarial ultrapassa os 70 anos de idade, não é? O que é francamente mau. Nós precisamos de rejuvenescer, trazer mais jovens para a agricultura. Não é o primeiro caso que o atual governo duplicou o prémio, quase que duplicou o prémio à primeira instalação de um agricultor. Passou de 25 mil para 50 mil euros.
Mas até existem várias escolas agrícolas na região.
Vou chegar aí. E, portanto, nessa matéria, é verdade que nós temos que fazer mais, temos que trazer mais jovens para a agricultura, e os jovens normalmente são sempre associados também à inovação, são normalmente mais disponíveis para receber e aceitar novos processos produtivos. É preciso não esquecer que nós estamos em pleno momento da execução do Pacto Ecológico Europeu, em que os agricultores estão a ter alguma dificuldade, porque algumas das metas do Pacto Ecológico Europeu são um bocadinho apertadas e criam dificuldade de competitividade quando confrontados com agricultores de outras geografias, de outros continentes. E hoje estamos num mercado global, como sabe. E, portanto, nessa matéria, direi que os agricultores não estão contra o Pacto Ecológico Europeu, agora não querem que ele seja feito contra eles e, portanto, querem participar na sua construção e também querem contribuir para a defesa do meio ambiente, da biodiversidade, porque isso só beneficia a produção agrícola, só beneficia os agricultores, mas temos que fazer com algum cuidado e bom senso. Mas voltando um bocadinho à questão do rejuvenescimento, essa é uma matéria que o Governo também vai trabalhar imenso e quer que nós, obviamente, vice-presidentes para a agricultura nestas CDRs, ajudamos o Governo também nessa missão, mas quer, acima de tudo, também reter os agricultores no setor e, particularmente, nos territórios do interior, que é absolutamente fundamental. E, portanto, essa é uma tarefa que nós todos vamos ter e que a CCDR Norte está perfeitamente sintonizada com o Governo. E eu também devo dizer que, por parte dos meus colegas da CCDR e do Conselho Diretivo da CCDR, tenho tido todo o espírito de abertura para poder desenvolver esta ação em conjunto, que é uma ação muito importante para o território da região Norte.
Uhum. Paulo Ramalho, a vida autárquica fica de lado, tendo assumido estas funções, vamos ter eleições no fim deste ano.
Há bocadinho eu disse-lhe que eu vejo a missão política e vejo a intervenção política como uma missão, mas também com um sentido de utilidade. Portanto, quem está disponível para a missão pública tem que estar disponível para ser humilde e perceber onde é que é mais útil. E, portanto, eu pertenço a um partido, poderia não pertencer, mas como eu pertenço a um partido, naturalmente tenho que estar minimamente sintonizado com aquilo que é a estratégia do meu partido. E essa é uma primeira questão. A segunda questão, obviamente que eu tenho uma opinião e uma vontade, mas essa vontade está integrada num bem maior, que é esse bem coletivo. Portanto, a ação política visa construir e concretizar uma ideia de bem comum, é assim que eu sempre olhei. Importante não é o cargo, é a missão, e, portanto, eu estarei sempre onde acharem que eu sou mais útil. Há algo que eu sei, o projeto da Maia, digamos assim, da comunidade da Maia, é um projeto, para quem está na vida política como eu, inacabado, é um projeto sempre em construção. E, portanto, foi talvez o projeto da minha vida, digamos assim, uma boa parte da minha vida, eu dediquei-o à missão pública na Maia.
Foram quantos anos?
Eu tive a meio tempo na Câmara Municipal entre 2005 e 2017, depois tive tempo inteiro e passei 2 anos no Parlamento, portanto, foram muitos anos. Muitos anos que eu me dediquei, em que eu... estive muito próximo da comunidade, muito próximo das pessoas. Talvez a grande motivação de um autarca, dentro daquilo que é o meu espírito e a minha visão, é essa proximidade às pessoas, ao território. Uhum. Quem gosta das pessoas gosta de estar próximo delas. Eu gostei imenso dessa minha parte. Eu, durante anos e anos e anos, poucos fins de semana estive livre para a minha família. Durante a semana, muito poucas vezes jantei com a minha família. almoçar nunca almoçava, só uma vez, alguma vez, ao sábado e ao domingo, sempre que era possível. Mas eu gostei imenso de desempenhar as funções que eu tive. Eu tive muitas funções na área da economia. Nós temos um tecido empresarial vibrante, muito dinâmico, fortemente internacionalizado. Não esquecer que nós somos o maior exportador da área metropolitana do Porto e um dos 5 maiores do país. Eu gostei imenso de acompanhar a vida das empresas, aprendi imenso com as empresas. Eu recordo-me, ano passado, ter estado em alguns debates, quer na Associação Empresarial, quer em empresas, e um em particular, no Open Day da Adidas, em que a conversa foi absolutamente fantástica, entusiasmante, desafiante. Há, hoje em dia, uma comunidade de novos gestores, de novos empresários altamente ambiciosos e muito disponíveis para abraçar os desafios da globalização, do comércio internacional, mas, acima de tudo, da inovação e das novas tecnologias. Eu recordo-me também um evento que fizemos no final do ano sobre inteligência artificial, que juntámos 150 pessoas no Salão Nobre do município, com alguns especialistas do país, a falar sobre inteligência artificial. E eu percebi como os nossos empresários estão atentos a essa realidade e querem ver aí uma oportunidade, apesar de ser um desafio que tem também complexidades, que é preciso não esquecer a sua dimensão ética e os danos que pode causar também na própria comunidade laboral. Mas essa vontade de transformar o país, de fazer crescer o país, foi uma vontade que eu acompanhei de perto com as empresas e gostei imenso. Aliás, as empresas são atores muito importantes do desenvolvimento do nosso território. No turismo, por exemplo, que foi um dos últimos projetos que eu abracei, essa conjugação entre a dimensão rural do nosso território e a dimensão mais urbana foi também um desafio fantástico. Hoje a Maia tem uma estratégia de desenvolvimento do seu turismo, da sua atração turística, até porque a Maia está muito ligada, por exemplo, ao turismo de negócios, face à comunidade empresarial que tem. Todas as semanas, muitos estrangeiros vêm à Maia por causa de visitar as empresas. Mas não só, hoje a Maia também já é atrativa na gastronomia e noutras áreas que no passado muito pouco se falava. Gostei imenso de trabalhar nas relações internacionais. Aliás, nessa matéria, trabalhar a Agenda 2030 foi um desafio absolutamente fantástico. Muito há para fazer, mas que foi uma agenda muito interessante. Gostei imenso de trabalhar com o Eixo Atlântico, um projeto enorme. Esse projeto da Euroregião e das relações entre o Norte de Portugal e a Galiza, que é estratégico para a região Norte e também para a Maia. Não esquecer que a Maia tem no seu território o aeroporto internacional de referência da Euroregião. Portanto, todos os dias, muitos galegos vêm apanhar o seu avião aqui à Maia, ao Aeroporto Internacional Sá Carneiro. Vem aí o comboio de alta velocidade, que também vai seguramente provocar mais uma transformação, ou uma pequena transformação no nosso território, seguramente, dando-lhe ainda mais dinâmica, para além daquela que tem. Gostava de ter terminado, ou concretizado uma germinação, uma relação de cooperação que estávamos aí a desenvolver com uma cidade ucraniana, que me parece também nesta altura fazer todo sentido. Também tínhamos uma germinação em curso com uma cidade perto de Lyon, chamada Saint-Priest, também gostava de ter terminado. Curiosamente, a última coisa que tratei na Câmara da Maia foi a construção de um protocolo entre a Câmara Municipal, entre o município da Maia e a Cooperativa Agrícola da Maia, para colocarmos mais enfoque nessa relação entre a Câmara da Maia e a produção agrícola, mas também os territórios rurais. O protocolo que está feito foi desenhado por mim e pela cooperativa, e há de ir um dia destes à reunião de Câmara, uma vez que já tinha sido aprovado pelo Sr. Presidente da Câmara. Eu deixei pronto. Olha, gostei imenso de trabalhar no meio ambiente. Ser presidente do meio ambiente foi, naquele momento em particular, algo que me marcou profundamente, que eu nunca esquecerei o momento da Covid, em que as pessoas estavam todas confinadas dentro das suas casas e os trabalhadores do meio ambiente continuaram a trabalhar todos os dias, fazendo a limpeza urbana, fazendo a recolha dos nossos resíduos sólidos, e não posso esquecer todo o trabalho que eles desenvolveram. Ficarei para sempre grato a todos eles. Gostei imenso de trabalhar com os presidentes de junta, que são atores muito importantes do nosso território, dessa tal proximidade que eu cultivo e acho que temos de continuar a cultivar. Por falar na Covid, não me esquecerei nunca também daqueles momentos em que nós tivemos que criar, a correr, sem saber muito bem se o quadro legal permitia, se não permitia, um conjunto de medidas para mitigação dos danos que a Covid estava a causar, quer a nível social, quer a nível económico, no nosso território. E nessa matéria, recordo bem que fizemos um programa de apoio à economia local para tentar, de alguma maneira, mitigar os impactos que o confinamento estava a colocar em algumas unidades económicas do nosso país, algumas empresas. E recorda-me que uma das premissas para que as empresas recebessem o apoio da Câmara Municipal era o compromisso de não despedirem ninguém da sua estrutura laboral. Portanto, devo-lhe dizer que eu gostei imenso, e depois gostei imenso de trabalhar com as pessoas da Câmara, os funcionários, muitos deles já não estão lá, reformaram-se, outros morreram, mas ficaram para sempre no meu coração. Agora, como lhe disse, a Câmara Municipal da Meia é aquele projeto de uma vida, que foi o projeto da minha vida, que obviamente nunca esquecerei, e estarei sempre a acompanhá-lo, na medida das minhas possibilidades e com as minhas limitações, como é óbvio.
Sim, porque a agenda agora também vai ser carregada.
Claro. E portanto, devo dizer que foi uma honra, acima de tudo foi um privilégio ter tido a oportunidade de dar alguma coisa de mim ao meu município e à minha comunidade, de que eu também sou cidadão e sou parte, através da eleição para vereador. Sendo que é preciso não esquecer que nós vereadores somos eleitos diretamente por sufrágio direto e universal pelo povo, pelos eleitores, mas depois quem nos dá os pelouros são os presidentes de Câmara, e portanto eu obviamente desempenhei as funções que me foram determinadas inicialmente pelo engenheiro Bragança Fernandes e mais tarde pelo engenheiro Silva Tiago.
Paulo Ramalho, foi um gosto também fazer aqui um recap, digamos assim, das memórias pela Câmara da Maia, das suas funções, que também acompanhamos algo do tempo, algumas delas, não esquecendo o World Press Photo, do qual falamos muitas vezes.
Ah, do World Press Photo, quero lhe dizer o seguinte: o World Press Photo, no outro dia dizia-me alguém, é verdade, o World Press Photo é um símbolo da Maia, e nós quando demos mais dimensão ao World Press Photo, e até ligamos à Agenda 2030, aos Objetivos do Ano Sustentável, fizemos de facto algo que na altura não nos apercebemos bem, mas acrescentamos muito valor àquela exposição. Mas mais importante ainda foi o ciclo de conferências que nós fizemos ao longo destes anos, e alguém me recordava que todos os conferencistas, quase todos os oradores que vieram durante estes anos todos ao World Press Photo, são oradores que hoje estão em todos os canais de televisão a fazer comentário, o que significa que nós também aí fomos seletivos e
escolheram
e tivemos sorte nos convites que fizemos e nos debates e na qualidade dos debates que promovemos. Digo-lhe outra coisa que não quero esquecer, um dos grandes momentos também que eu não quero esquecer, e a meio ambiente aí também está no meu coração, foi aquele momento em que nós, pela primeira vez no país, conseguimos desligar a tarifa do pagamento de resíduos sólidos do consumo de água, com a introdução do PEIT. Foi um processo que avançou durante anos, depois teve alguns recuos, alguns retrocessos, a questão tecnológica que lhe estava associada não era fácil de contornar, de concretizar, mas depois, no final do ano de 2021 e o início de 2022, nós conseguimos pela primeira vez colocar o sistema a funcionar e colocar designadamente a tarifa do PEIT em funcionamento, em que as pessoas pagam o lixo não pelo consumo de água, mas em função da produção que efetivamente produzem de resíduos sólidos. E, portanto, também foi um momento muito importante que eu quero naturalmente agradecer a toda a comunidade laboral do meio ambiente e aos meus colegas da administração de então, porque é daqueles legados que nós deixamos e que também me tocaram muito no meu coração. Mas, em bom rigor, devo dizer que tudo o que eu fiz na Câmara Municipal da Maia, desde os recursos humanos, porque eu tive o pelouro dos recursos humanos, tive o pelouro das atividades económicas, o pelouro dos assuntos jurídicos e do contencioso, fui membro do Conselho de Administração dos SEMAS, membro do Conselho de Administração da Empresa de Estacionamento, uma empresa metropolitana de estacionamento, as relações internacionais e da cooperação, como lhe disse, foi também algo que eu gostei imenso. O turismo também foi um desafio enorme. E, portanto, só tenho que estar grato, de facto, a quem confiou em mim, quer ao povo da Maia, quer aos presidentes de Câmara, que depositaram essa confiança em mim para eu poder desempenhar ou colaborar também no desempenho, porque, ao fim e ao cabo, é a Câmara que faz, não sou eu que faço, é a Câmara que faz, eu participo e dou o meu contributo, naturalmente, para o resultado final.
Certamente.
Para o processo.
Paulo Ramalho, obrigada por ter vindo à Rádio Noir e que é o programa Maia Magnética. Fica então o novo desafio para o futuro, que certamente vamos acompanhando e em futuras entrevistas iremos também falar desse trabalho. Paulo Ramalho deixa a Câmara Municipal da Maia e assume as funções de vice-presidente da CCDRN Norte com a tutela da Agricultura e das Pescas.